Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Sair de casa e caminhar deveria ser uma das coisas mais simples do mundo.
Afinal, antes de dirigir, pedalar ou pegar um ônibus, todo mundo é pedestre em algum momento. Basta dar alguns passos pelas cidades brasileiras para perceber que caminhar pode ser uma verdadeira prova de resistência.
O trajeto começa na calçada, ou melhor, no que deveria ser uma calçada. Em muitos lugares, ela é estreita, esburacada, cheia de degraus inesperados e obstáculos de toda espécie. Há postes no meio do caminho, entulhos, mesas de comércio e até carros estacionados onde deveriam passar pessoas.
Para idosos, mães com carrinhos de bebê e pessoas com deficiência, o desafio ainda é maior. Em alguns trechos, a única alternativa é disputar espaço com os veículos na rua.
Quando finalmente chega a hora de atravessar a rua, surge outro teste. O semáforo parece ter sido programado para corredores olímpicos. A contagem regressiva mal começa e já termina.
Quem caminha devagar fica pelo caminho, literalmente. Em muitas avenidas, a faixa de pedestre existe apenas como um desenho no asfalto, sem a garantia de que os motoristas vão respeitá-la.
E há um problema ainda mais grave, a insegurança viária. Dados recentes mostram que milhares de pedestres continuam perdendo a vida no trânsito brasileiro todos os anos. A combinação de alta velocidade dos veículos com a baixa visibilidade durante a noite transforma um simples deslocamento em uma situação de risco.
O curioso é que a legislação brasileira já reconhece a importância de quem anda a pé. A Lei Federal da Mobilidade Urbana estabelece que os modos ativos de deslocamento, como a caminhada e a bicicleta, devem ter prioridade sobre os veículos motorizados.
Mas o que acontece na prática? Nossas cidades continuam carregando marcas de décadas de planejamento voltado principalmente para os automóveis.
As avenidas foram alargadas para os carros, os viadutos foram pensados para acelerar o trânsito, as travessias de pedestres muitas vezes ficam mais distantes do que deveriam.
E o pedestre, que deveria ser o protagonista do espaço urbano, acabou assumindo um papel secundário.
Então, talvez esteja na hora de inverter essa lógica. Cidades mais amigáveis para quem caminha costumam ser também mais humanas, mais seguras e agradáveis para todos.
Afinal, uma boa calçada não beneficia apenas quem está a pé. Ela melhora a vida da vizinhança, incentiva o comércio local, reduz acidentes e torna o cotidiano mais leve.
Enquanto essa transformação não acontece por completo, o brasileiro segue se exercitando diariamente uma habilidade pouco valorizada, a arte de caminhar.
Não por lazer ou escolha, mas por necessidade. E em muitos casos, com a atenção redobrada de quem sabe que por aqui, chegar ao outro lado da rua ainda pode ser uma pequena vitória. Tema legal desse Dedo de Prosa de hoje,
muito
Anderson.
Muito bom, né? Quem nunca passou por um perrengue numa calçada, quem nunca pisou num buraco e torceu o pé ou caiu, né? E uma história interessante para a gente fechar aqui, Raquel. Brasília, quando foi planejada, as calçadas não foram planejadas.
Ah, é? Não sabia.
Por isso que a gente tem esses, que na mentalidade do Lúcio Costa, a cidade é viva e o povo escolhe o seu caminho. Então, depois que as pessoas fizessem os caminhos, os trilheiros, ou como alguns chamam, caminhos de rato, né? Aí as calçadas seriam feitas em cima daqueles caminhos. Algumas aconteceram, outras não. A gente ainda vê aqui em Brasília muito trilheiro. E o grande problema das outras cidades é que, às vezes, há omissão do Estado, da Prefeitura, do Estado, né, do governo, de fazer calçadas apropriadas para todos os usos.
É verdade. E é tão bom andar pela cidade, né? Eu acho super legal quando você pode, por exemplo, você vai andando até a padaria.
Até a Paraíba é difícil, né?
Depende, né? Depende. Se estiver lá pertinho, dá. Tá, dá, não dá, mas dá pra fazer. Não, mas se tiver, por exemplo, você quer ir ao mercado. Comprar só um pão, por exemplo. Quer comprar só um leite que acabou. Só um macarrão pra fazer na hora do almoço. Cara, se dá pra ir a pé, é tão legal. É tão bom, né? Você faz uma caminhada, você vê o movimento, você vê seus vizinhos, né? Se você estiver num bairro que dá pra fazer isso andando, é legal, é bom. O ar livre também.
Mas tem locais que a gente precisa, como a gente falou aqui, dividir o espaço com os carros.
É complicado.
Porque também falta o respeito das pessoas que colocam coisas na calçada, carros, como a gente falou, e por aí vai, atrapalhando o pedestre, atrapalhando o trânsito das pessoas pela cidade.
Como é que funciona aí na sua cidade? Dá para caminhar pela cidade aí, para fazer as coisas a pé? Dá para fazer o que a gente sempre fala aqui no Conexão, que é para você se exercitar diariamente, nem que seja uma caminhadinha ali até o comércio? Dá para fazer isso ou não? Como é que está aí o trânsito? Como é que está aí a competição entre carro e pedestre? Olha, a gente tem uma realidade diferente aqui em Brasília, por exemplo. Aqui no centro de Brasília, tem muito local para o pedestre caminhar. Tem muita calçada, por exemplo, aqui na Asa Norte. Eu te digo isso porque exatamente ontem eu fui fazer uma caminhada aqui na Asa Norte. Deixei os meninos no inglês e fui fazer uma caminhada. Foi maravilhosa a caminhada. Sombra o tempo inteiro com calçada pavimentada, super tranquilo, não tive problema nenhum, mas é uma realidade diferente aqui no plano, né?
E mesmo aqui no plano, a gente tem locais com calçadas de 60 anos,
isso.
Mas tem que valorizar também o que é feito. Recentemente, nos últimos anos, as calçadas têm sido reformadas no padrão já internacional, largas, para poder caber uma pessoa indo e outra voltando.
Isso aí.